9h17, 9h17, de volta aqui com o CBN Vale, primeira edição. Vamos falar sobre política. Política, este ano, um ano de eleições, a gente tem acompanhado e informado para você, ouvinte CBN, né? Diplomação do presidente da República, diplomação do Tarcísio de Freitas, futuro governador do estado de São Paulo, deputados federais, estaduais. E logicamente, também na política local, na política da sua cidade, normalmente quando chega, e praticamente eu acho que em todas as câmaras municipais, ano de eleições para a presidência, mudança na presidência da Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal, ele tem um mandato de 2 anos, né? E aí depois ele pode concorrer a uma outra reeleição, e eu acho que é só... Mas quem vai explicar e contar um pouco a respeito de eleições para a presidência da Câmara Municipal é o futuro presidente da Câmara Municipal de Taubaté. Já foi eleito, assume a partir do ano que vem, vereador Alberto Barreto, do PRTB, é o nosso convidado aqui no CBN Vale, primeira edição. Por enquanto, vereador, a partir do ano que vem eu começo a chamá-lo de presidente. Vereador, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo conosco, bom dia.
Obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, né? E também aqui os telespectadores ali, né? Através das redes sociais. Foi um prazer receber esse convite, né? Quando eu me chamaram, eu falei, não, com certeza vamos estar lá para falar com a população em relação à presidência que eu assumo a partir do ano que vem.
A gente falava aqui, né, até mesmo antes de entrar no ar, de maneira bem rápida, né, afinal de contas, hoje não existe mais limites, mais fronteiras. A internet trouxe essa proximidade. Vou falar lá na rádio em São José. Você não fala mais somente para São José. Fala para Taubaté, para Pinda, para Cruzeiro, estado de São Paulo, Brasil e mundo.
Brasil,
né?
E mundo.
Então, é importante essa conexão, porque o mundo ficou tão globalizado e trazendo aqui para a nossa região, chegou a hora, passou talvez da hora, né, das cidades começarem a pensar desta forma, que aqui não é uma única cidade, aqui é uma região. Isso. E todos precisam estar juntos para o desenvolvimento da própria região, não, vereador?
Tem muito impacto, né, dentro de uma cidade e outra, né? E a gente tem a questão da metropolitana, né, região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, né? Taubaté, Caçapava, Pinda, São José, né, Jacareí, são cidades que um projeto aqui impacta em outras cidades e vice-versa. Então tem que ser pensado de forma macro, né? O Vale do Paraíba.
Tem gente que mora em Jacareí, trabalha em São José, gente de São José que trabalha em Jacareí, vai para Caçapava, de Caçapava para cá, de Caçapava para Taubaté, de Taubaté já vai um pouco a mais além.
Meu irmão é de Taubaté. Nós somos nascidos e criados na cidade de Taubaté, e meu irmão foi policial civil durante 15 anos em São José dos Campos.
Em São José.
Em São José dos Campos. Né? Meu irmão trabalhou 15 anos aqui no Garra, em São José, hoje foi transferido para Taubaté.
Bom, você falou que nasceu em Taubaté, seu irmão trabalhou aqui. Deixa eu falar, apresentar o vereador Alberto Barreto para quem está acompanhando a nossa programação. É seu primeiro mandato.
Primeiro mandato.
PRTB. Tem uma linha mais de direita conservadora, né?
Isso. Eu foi a primeira vez que eu saí candidato, né? Eu sempre gostei de política, sempre acompanhei política, gostava de ficar assistindo os debates na TV Senado, né? Tinha isso 15 anos atrás aí, colocava na TV Senado e assistia, o próprio STF, né? Assistia os julgamentos do STF. E eu sempre gostei de política. Mas a partir de 2013, quando começou as manifestações de rua, né, que época dos 20 centavos, né, eu comecei a participar mais ativamente da política, como militante político, né, ali organizando as manifestações. Em 2015 eu estive em Brasília, naquele acampamento do impeachment, né, fiquei uma semana acampado na frente do Congresso, e dali eu voltei para a cidade e falei, nós precisamos ter mais atuações políticas. Em 2017 nós criamos um grupo em Taubaté chamado Conservadores Taubaté, que era um grupo que ele se pautava em 3 pilares, né? A gente organizar as manifestações de rua, acompanhar as sessões na Câmara. Então toda terça-feira na sessão o nosso grupo estava presente na Câmara, acompanhando as pautas da sessão da política municipal, e também fazíamos uma reunião todo sábado, que era um estudo de política e conservadorismo, para as pessoas entenderem realmente o que é o pensamento conservador, né? E essa atuação minha ali, tanto acompanhando a Câmara Municipal e nesses grupos de estudos, levou a gente a entender que não tinha nenhum vereador dentro da Câmara Municipal que realmente representava o pensamento conservador, os nossos anseios como cidadãos, né? Isso fez com que eu viesse candidato em 2020, pela primeira vez, candidato a vereador, e conseguimos com o PRTB, um partido pequeno, sem tempo de TV, sem recurso, né, financeiro. Eu fiz a minha campanha com o meu próprio recurso e conseguimos ser eleito, graças a Deus aí. Fui eleito vereador na cidade de Taubaté.
Bom, logicamente a gente sabe, é inevitável fazer essa ligação direta com o presidente Jair Bolsonaro, que também tem esse posicionamento de direita e conservador. E lógico, né, que a presença do Jair Bolsonaro, quando ele foi eleito presidente, levou uma série de outros políticos também que foram eleitos pelo posicionamento, por ter acompanhado, por ter a mesma ideia do presidente Jair Bolsonaro. Essa questão de direita, e o senhor citou aí, as pessoas, para entender o que é o conservadorismo, né? Tem muita gente que mistura. O conservador é um cara antiquado, é um cara que está fora do planeta, retrógrado. É bom até mesmo, né, deixar claro que esse pensamento conservador, ele também tem outras questões baseadas em propostas e ideias que sejam de comum para todos e que tragam benefícios para todos também.
Na verdade, o conservador, ele é prudente. Para a gente tentar resumir, o conservador, ele é prudente. Não é que ele é contra avanços na sociedade. Ele só quer saber exatamente se esse avanço vai ser bom, quais são as consequências, e se lá na frente der errado, tem como voltar atrás? É isso que ele quer saber. Eu posso dar um passo para frente, mas se eu precisar voltar um passo para trás, eu posso ou não tem mais como voltar atrás? Ou se der errado, não tem mais conserto. Então, o conservador, no começo, ele é prudente nas suas ações, né? Então, e o conservador, muitas vezes as pessoas costumam achar que é só a pauta de costumes, defesa da família, né? Essa questão LGBT, eles acham que é só isso, não é. O conservador é muito mais do que isso. O conservador, ele preza principalmente, por exemplo, na questão econômica, numa política mais liberal, né? Um pensamento liberal, principalmente a grande maioria deles, num pensamento liberal mais ao estilo ali, né? Uma política conservadora, uma política econômica de liberdade, de menos intervenção do Estado, que o Estado intervenha menos na questão econômica. Por exemplo, na questão da pandemia, a gente viu que o Estado interviu diretamente na economia, gerando impactos. O conservador, ele exatamente trabalha contra isso. Porque a gente não sabe mensurar o tamanho do impacto que é essa intervenção na economia. Fora isso, nós temos também na questão política a mesma coisa, mais liberdade, né, para a população, menos interferência do Estado na vida do cidadão. Tá? Então, quando a gente tem aí um político conservador, ele vai pensar sempre o seguinte: o Estado não tem poder sobre o indivíduo, né? É o indivíduo que tem poder sobre o Estado. O Estado, ele está ali para servir o indivíduo e não para se servir dele. Né? Então, por isso que a gente consegue entender por que o Jair Bolsonaro, por exemplo, tomou muitas medidas durante o governo dele. Se você for ver, ele estava, na maioria das vezes, defendendo a liberdade do indivíduo, que nós, infelizmente, durante o governo dele, nós vimos outras forças políticas tomando poder sobre o indivíduo, sobre principalmente as liberdades individuais, que é triste, porque a nossa Constituição, exatamente, ela prevê a defesa e a garantia das liberdades individuais.
E o senhor fala sobre essa questão, né, do conservadorismo, a direita trabalhando na questão econômica, na questão de liberdade do indivíduo. O senhor citou rapidamente aí que é uma questão também que sempre está no topo das discussões, as discussões sobre gênero, sobre religião. O senhor tem também um posicionamento bem conservador em relação a essas questões ou não?
Sim, tem. Por exemplo, as pessoas confundem uma coisa com outra. Por exemplo, no nosso grupo conservadores em Taubaté, tem homossexuais que fazem parte e não tem problema nenhum. Tem muito homossexual que é conservador. Então, essa pauta do relacionamento dele na vida privada dele, ninguém tem nada a ver com isso, né? O Estado não pode intervir nisso, mexer nisso. Agora, o que a gente é contra é você levar, às vezes, educação sexual, homossexual, para dentro da escola, como o kit gay, por exemplo, que o Bolsonaro denunciava lá atrás, né? Esse tipo de coisa que o conservador ele acha que isso deve ficar na vida privada. Deve ser os pais que devem falar com os filhos sobre isso e não a escola. Porque o pai não tem controle do que o, pai, o professor está falando dentro da sala de aula. Então, é esse cuidado que nós temos, né? O conservador tem. Por exemplo, o nosso deputado, que é o deputado do nosso movimento conservador, deputado estadual, deputado Douglas Garcia, ele é um homossexual assumido. E não tem problema nenhum, e para você ver, ele é o líder do movimento e é homossexual. Então, nós não temos problema nenhum com isso. O que nós temos problema é, por exemplo, essa questão de banheiro, né? Uma pessoa, um trans, entrar no banheiro feminino. Então, é isso que a gente acha que não é certo. Porque muitas vezes fala assim, né, uma discussão na Câmara, que eu apresentei um projeto na Câmara, que proíbe, por exemplo, o banheiro multigênero na cidade de Taubaté. Tem que entender a diferença de banheiro multigênero e banheiro trans, por exemplo. Banheiro trans é um banheiro onde todo mundo que é trans pode entrar naquele banheiro. Banheiro multigênero não, qualquer um pode entrar, independente da sua opção sexual, né? E o que a gente fala é o seguinte, muita discussão é, mas vereador, aquela pessoa que é um trans, é um homem que se sente mulher, que se veste como mulher, ele vai entrar dentro do banheiro masculino, ele vai ser constrangido lá dentro. Ok, eu entendo que possa existir isso. Agora, quando ele entra dentro do banheiro feminino, uma mulher será constrangida, uma menina, uma criança será constrangida, uma senhora de idade será constrangida. Então, quando nós estamos discutindo que o trans, ele pode entrar dentro do banheiro feminino, para ele não ser constrangido no banheiro masculino, a gente só está decidindo, na verdade, quem será constrangido. Alguém vai ser constrangido. Então, o que nós queremos só é defender o quê? Eu não sou contra se existir o banheiro... sou contra o banheiro multigênero, mas sou favorável, por exemplo, ao banheiro trans. Entendeu?
O senhor sabe
porque que... a gente só não quer que senhoras de idade, crianças, meninas, sejam constrangidas dentro do banheiro.
Eu tenho o repórter CBN dentro de instantes, eu vou fazer uma pausa de um minuto e a gente volta, mas antes eu queria até fazer um comentário em relação, né? Eu acho que as ideias, cada um tem o seu posicionamento, tem a sua forma de ver a vida, tem a sua educação religiosa e a gente tem que respeitar.
Isso.
Não importa se você é uma pessoa... que hoje a gente costuma rotular, né? Uhum. Ah, você é de direita, é conservador, não, você é de esquerda, é comunista, você é evangélico, você é católico. Eu acho
divisão
que,
da sociedade.
Da sociedade. Cada um, eu acho que tem esse direito.
Sim.
E, de repente, de defender o que não se pode, que a gente viu dos dois lados,
sim,
né?
Sim,
não
sim.
Só de um lado. É a falta de respeito,
exatamente.
Né? É a discussão de ideias e propostas, sair do campo das ideias e passar para o campo da agressão verbal, agressão física, mas eu acho que discutir ideias, discutir diferenças é absolutamente normal, é um aprendizado, né? Para os dois lados, quando eu te escuto, quando alguém te ouve, está aprendendo. Quando alguém ouve alguém da esquerda, também está aprendendo. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Paulo Lima, me dá o sinal aqui, tem o repórter CBN. Horas e 36 minutos, estamos de volta aqui conversando com Alberto Barreto, vereador da cidade de Taubaté, ele que foi eleito para a presidência da Câmara Municipal de Taubaté a partir do ano que vem. Já falamos aqui sobre política, né? Direita, esquerda, a gente sabe que as diferenças, elas existem, têm que ser respeitadas e quando existe uma diferença, uma boa conversa, às vezes pode chegar a um denominador comum. E evitar discussões, brigas, olha, já passou, eleições terminaram, logicamente tem pessoas insatisfeitas com o resultado, mas vamos aproveitar agora esta época de fim de ano, que é Natal, né, para a gente poder conviver em família, com muita paz, com muito carinho, torcer para que os nossos novos governantes, tanto lá na esfera federal com Luiz Inácio Lula da Silva, como aqui em São Paulo, com Tarcísio de Freitas, possam fazer o melhor para o nosso estado e para o nosso país. O Bolsonaro aqui no Vale do Paraíba teve uma praticamente venceu em todos os municípios do Vale, né?
Foi.
Tem um apoio. E o Tarcísio de Freitas também, logicamente, obteve o mesmo resultado. O que você espera para a gente fechar e voltar e começar a falar de Taubaté, né? O que você espera de Tarcísio de Freitas como governador e Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, Alberto?
Bom, o Tarcísio, eu espero que ele venha fazer uma boa gestão do desenvolvimento do Estado de São Paulo na infraestrutura, né? Que eu, na minha visão de enxergar o Estado, eu acho que a maior função do governo do Estado não deveria estar cuidando de educação, de saúde, isso aí deveria ficar com questão somente municipal, mas deveria ser a infraestrutura. A ligação do Estado, né, dos municípios, das regiões, essa deveria ser a maior missão do Estado. E eu acho que o Tarcísio é o cara ideal para isso. E eu acho que ele vai trabalhar muito nesse sentido, o desenvolvimento da infraestrutura do Estado de São Paulo.
A presença do Felício Ramute, né, que foi prefeito José, também é positivo, também ajuda, dá uma esperança maior.
Ele vai agregar muito, porque ele tem essa experiência administrativa, né, do executivo. O Tarcísio tinha uma experiência ali numa função específica, que era o Ministério de Infraestrutura, né? Mas não tem talvez uma experiência mais ampla de todas as áreas, e eu acho que o Felício é o cara ideal para ajudar ele nessa questão.
Que vai agregar todos os detalhes, as informações, né, do Estado, não só da nossa região, né? A experiência administrativa que tem, né? Com relação a Luiz Inácio Lula da Silva,
eu não espero bons ventos, não.
Tem uma...
A gente vai ver aí a questão da inflação, o dólar já está disparando, né? Nós vamos ter problema inflacionário e principalmente o ataque às liberdades, porque eles já vêm apontando isso, infelizmente. Se você pegar aí declarações do Flávio Dino, né, que vai ser o ministro da Justiça dele, falas dele contrárias às liberdades individuais das pessoas, principalmente a questão de liberdade de posse de armas, que é um direito do cidadão, né? Criminalizar essas pessoas que estão na frente dos quartéis se manifestando, que é um direito constitucional à manifestação, à livre manifestação, né? São cláusulas pétreas da Constituição brasileira que estão sendo quebradas já pelo STF e agora com o ministro da Justiça também referendando isso. Eu vejo tempos ruins aí, principalmente para os conservadores, né? Nós já estamos vendo aí deputados sendo censurados, não podendo falar, é um absurdo. Nós estamos vivendo aí o AI-5 implementado pelo STF.
Tem uma preocupação então por parte,
sim,
né?
Tem uma preocupação grande em relação a isso.
O fato, as eleições, elas foram aqui no estado de São Paulo, o Tarcísio, eu diria que nadou de braçadas, né?
Sim,
e venceu, e a expectativa era essa. A disputa para a presidência da República foi um pouco mais equilibrada, talvez tenha faltado um pouco mais, né, de comunicação, né, por parte do presidente Jair Bolsonaro para tentar conseguir a sua reeleição, mas acabou os dois grupos, né, tanto Lula como Jair Bolsonaro, dividindo ali praticamente meio a meio a votação, diferença muito pouca, e também os dois com índices altos de rejeição, né? Faltou mais para o Bolsonaro trabalhar o que poderia ter sido uma reeleição. Bom, reeleição e eleição, né? Você foi eleito para presidente da Câmara Municipal numa disputa também acirrada. Foi meio a meio, 8 votos para um.
Nove votos para cada vereador.
Como é que foi essa disputa lá para
o vereador? Então, da Câmara de Taubaté são 19 vereadores, né? E para você vencer, você tem que ter a maioria mais um, né? Então nós temos que ter ali 10 votos. O que acontece? A gente, ali na Câmara Municipal, tinha, na verdade, dois grupos que estavam trabalhando aí para conseguir a eleição da presidência. Eu nunca fui candidato em nenhum momento, né? Quem era o candidato no outro grupo era o Richardson, que vinha 2 anos já trabalhando dentro da Câmara para vir candidato. Na última semana ali eu decidi o meu apoio ao Richardson, né? E quando chegou no último dia, nós contabilizamos ali, vimos que tinham 9 votos para um grupo, 9 votos para o outro. O vereador Bonerges colocou como candidato também, e aí a gente saberia que ia acabar empatada a eleição, né, em 9-9. E o Richards, como era mais novo que o candidato do outro grupo, que era o vereador Bob, que tem 39 anos, se eu não me engano, o Richards hoje tem 34, o critério de desempate no regimento interno é a idade. Então, se empatasse a idade. Então, na última hora ali, meia hora antes da sessão, o nosso grupo, o Richards, sabendo disso, falou: eu não vou perder as eleições, eu não quero prejudicar o grupo. Então eu estou retirando a minha candidatura e estou apoiando o Barreto. Se o Barreto quiser representar o grupo nosso, porque pela questão da idade ele consegue desempatar. Se a gente empatar, o critério de desempate é a idade e ele vai ser o vencedor. Então na última hora nós decidimos mudar ali o candidato, eu me lancei e Foi isso que aconteceu.
Basicamente, foi como se fosse um técnico de futebol, mudando as peças para ver se vencia o jogo, né? Estava empatado e aí tinha a possibilidade, pega o reserva, coloca ali para jogar. Logicamente, esse grupo, né, que trabalhou dessa forma, com a sua indicação, é um grupo já que trabalha de forma conjunta, que tem ligações e bem conectado, assim, sim, em termos de ideias e propostas de como trabalhar.
Quando o Paulo Miranda venceu, né, a primeira eleição de presidente, eu não fazia parte desse grupo político, a gente fazia parte de outro grupo. Houve durante esses dois anos não divergências entre os grupos, né? E isso fez com que algum fosse para um grupo, migrasse para o outro. Isso é normal, né, dentro de uma Câmara Municipal. Mas, no final, eles indicaram o meu nome na última hora ali e deu certo.
Bom, aqui em São José, o Robertinho da Padaria, né, está deixando a presidência depois de dois mandatos como presidente da Câmara Municipal, está assumindo o Roberto do Eleven. E eu converso muito com eles ligados à questão, né, do trabalho, como será o trabalho, como foi o trabalho, qual é a função de um presidente da Câmara Municipal. O principal papel é fazer a casa funcionar.
Isso.
É colocar em ordem as pautas, as discussões, os projetos que serão votados. Basicamente, esse é o papel. E tem, logicamente, a questão do apoio. Esse grupo de vocês está alinhado com o prefeito José Saldi? É um grupo de oposição? O Saldi vai encontrar dificuldades ou não para votar os seus projetos, suas propostas?
Assim, o outro grupo também que acabou perdendo as eleições, eu também tive reunião com eles, né? E eles até me coloquei como um possível candidato no grupo. E o meu discurso foi exatamente o quê? Se eu for presidente da Câmara, eu quero ser um presidente para os 19 vereadores e não para os vereadores que me elegeram, né? Eu acho que a Câmara Municipal, o presidente da Câmara, tem que representar isso. Ele tem que representar os vereadores. E ele tem que fazer com que a Câmara trabalhe em prol da população, em primeiro lugar, né? Se vai ser parceiro da prefeitura ou não, isso é essencial que seja. Por quê? Eu acho que executivo e legislativo tem que trabalhar junto em prol da população, né? Então, é esse meu principal objetivo. E eu quero também que a população participe mais na Câmara Municipal. Infelizmente, tenho certeza que aqui em São José, porque eu já vim participar aqui em São José dos Campos de algumas audiências, de algumas sessões, tem pouca participação popular. Né? Você vai lá na galeria, tem poucas pessoas, meia dúzia de gato pingado participando lá. E depois que as decisões são tomadas, a população reclama, né? Ah, que absurdo, votaram isso. A população não acompanha. Estou vendo que o senhor está aí, por exemplo, com a página da
Câmara de Taubaté
aberta. E a população consegue, através do site da Câmara, ele consegue acompanhar todos os processos legislativos, né? Ele consegue acompanhar cada projeto, cada vereador. Então, a população precisa aprender a usar essas ferramentas para acompanhar mais a política da cidade. E o meu mandato como vereador, eu quero trabalhar forte nessa questão de mostrar as ferramentas que tem de tecnologia, que a população possa acompanhar o trabalho dos vereadores na Câmara, né? E que a Câmara possa trabalhar em parceria com a Prefeitura em relação o que é melhor para a cidade. Agora, como o prefeito monta a sua base, onde ele busca os seus votos com os vereadores, isso aí é um problema do executivo, não é um problema do presidente da casa, né? E eu fui eleito ali vereador, presidente da Câmara Municipal agora para os próximos dois anos, e o meu objetivo vai ser esse, ser o vereador dos 19 vereadores que vai trabalhar junto à prefeitura para trazer o melhor para a cidade. Nós tivemos muito problema de projetos de lei que vieram da prefeitura mal elaborados, que deram trabalho, tiveram que retirar, põe de novo, tira, faz um monte de emenda, aprova o projeto, está errado, tem que corrigir depois, outro projeto de lei para corrigir. E isso é uma coisa que eu vou trabalhar junto à prefeitura para que não aconteça mais, né? Quer apresentar um projeto? Vem aqui, conversa com a equipe técnica, com os demais vereadores, vê a proposta dos vereadores, monta-se um projeto e depois dá entrada, para que entre e possa tramitar da maneira mais tranquila, sem ficar expondo tanto o executivo quanto os vereadores
quanto
também.
Quanto os vereadores
é
também.
É ruim isso.
É uma falha, como o senhor mesmo disse, esse projeto, quando chega lá na Câmara Municipal, ele tem que estar pronto, né? Logicamente existe a possibilidade de ser acrescentado uma ou outra questão, né? Mas é fundamental que o projeto ele seja bem específico e claro sobre o que ele está tratando e propondo. Por falar em projetos, recentemente eu vi lá que teve um projeto que vocês votaram na Câmara Municipal sobre o feriado de Taubaté, né? Que tinha uma discussão muito grande que Taubaté tinha dois feriados e isso atrapalhava porque um era o dia da padroeira.
Não, era um dia de elevação à vila, outro dia de elevação à cidade.
À cidade.
Então, esse é um grande problema. O que eu estava falando agora há pouco do governo Bolsonaro, que faltava comunicação, a prefeitura de Taubaté também falta comunicação, né? A Câmara Municipal também falta um pouco de comunicação e interesse da população. Nós não estávamos mudando o aniversário da cidade. Estava se discutindo, falando nas mídias e tudo mais. Ah, que absurdo, os vereadores querem mudar o aniversário de Taubaté. Não estava mudando o aniversário. No dia 5 de dezembro, Taubaté é elevado de vila a povoado. E em 5 de fevereiro, Taubaté é elevado de vila a cidade, categoria de cidade. Só que o feriado passou a ser ter feriado em Taubaté em 2011. Foi um projeto de lei de um vereador na cidade de Taubaté que em 2011 considerou 5 de dezembro um feriado municipal. Só que esse feriado municipal de 5 de dezembro é prejudicial ao comércio. Os comerciantes, desde que essa lei foi em 2011 foi estabelecida, eles reclamam desse feriado. Por quê? É próximo do Natal, é o dia que as pessoas estão recebendo férias, 13º e tudo mais. Pega o dinheiro, viaja e não gasta no comércio de Taubaté. Então é prejudicial para eles. E o comerciante sempre pedia para que a gente mudasse o feriado para o 5 de fevereiro, que é data de aniversário de cidade de Taubaté. E não de vila, né? E esse aniversário de cidade. E foi isso que nós fizemos na Câmara. Só que eu tenho que revogar a lei que cria o feriado em 5 de dezembro para eu criar a lei e agora aprovar a lei de 5 de fevereiro, né? E foi isso que aconteceu na cidade. Mas a desinformação das pessoas em relação realmente ao que estava acontecendo, achava que a gente estava acabando com o feriado e que estava mudando o aniversário da cidade. Não foi nada disso. Continua sendo aniversário de Taubaté, 5 de fevereiro.
Que ele passa de povoado para a cidade, né?
Isso. E de povoado para vila.
Para vila.
E de vila para a cidade. Continua sendo as datas comemorativas do mesmo jeito.
O prefeito José Saldes esteve aqui, falou a respeito sobre isso. Também ontem, né, nós recebemos o Ricardo Avilena, da CIT, lá de Taubaté, né, que falou a questão, né, da necessidade, né, do comércio de Taubaté, a importância, a geração de empregos e uma data, um feriado como este, em 5 de dezembro, realmente é prejudicial. Porque pode cair em determinado ano, numa segunda, numa terça, feriado prolongado, a pessoa com dinheiro no bolso, 13º viaja, gasta em outra cidade, não gasta no comércio local.
E o pequeno comerciante, ele está esperando essa data, porque ele precisa pagar o 13º dos seus funcionários.
Dos funcionários,
né? E o comerciante pequenininho, você sabe que ele vive enforcado. Então, quando ele vê o dinheiro saindo da cidade e ele precisando pagar as contas dele, o seu trabalhador, então é prejudicial.
Recentemente também teve um outro projeto lá, que a prefeitura mandou para lá a solicitação, né, para pedido de um empréstimo superior a 86 milhões, e também foi aprovado, né, na Câmara Municipal. Como é que foi essa votação? Foi
tranquila? Na verdade, também não é um projeto que permite um empréstimo. O que acontece é o seguinte, tem o Banco Desenvolve São Paulo, que é um projeto do governo do estado, que ele disponibiliza R$1 bilhão para que as prefeituras apresentem projetos. Só que um dos requisitos para que você apresente o pedido de apresentar um projeto para ver se vai ser aprovado pelo Desenvolve São Paulo é ter uma lei aprovada na Câmara Municipal que permita a prefeitura fazer isso. Vamos dar um exemplo às pessoas, assim, fica mais fácil. O senhor quer comprar um carro financiado, o senhor vai no banco e quer comprar um carro financiado. Aí chega lá no banco, o banco fala assim, bom, o requisito para o senhor fazer o pedido, a sua esposa autorizou?
Perfeito.
Aí você fala assim, não falei com ela. Então, senhor, por favor, traga por escrito uma autorização da sua esposa para a gente dar entrada para ver se você vai ter crédito para fazer um empréstimo ou não. Tá? Um financiamento. É isso. A Câmara Municipal é como se fosse a esposa da prefeitura. Então, é um critério, né? Então, foi feito um projeto que autorizou a prefeitura a dar entrada. Se vai ser aprovado esse crédito ou não, agora é questão técnica.
Entre o banco.
Do Banco Desenvolve São Paulo.
Com a prefeitura.
É um bom investimento. Por quê? É taxa de juros de 3% ao ano, com 2 anos de carência para começar a pagar, parcelas de até 120 vezes, por exemplo, Né? Então é um dinheiro barato que a cidade pode pegar para desenvolver projetos importantes para a cidade. Um é o alargamento do viaduto na cidade, que é muito estreito, então precisa ser alargado. O outro projeto é a construção do novo passo municipal, né, para a prefeitura, porque Taubaté, as prefeituras e secretarias são totalmente descentralizadas dentro da cidade, né? Então é um prefeito que quer centralizar tudo num lugar só para ficar mais fácil, como é aqui em São José dos Campos, como é Pindamonhangaba, né? E um outro projeto que eles querem fazer também é no centro da cidade, uma cidade muito antiga. Então você tem uns postes na calçada, é calçada pequena, não tem mobilidade, a pessoa não passa com um carrinho de bebê, não passa com uma cadeira de roda. Então quer aterrar a fiação no centro da cidade, não vai ter poste, mas fiação aérea, vai ser tudo subterrâneo. Esse é um outro projeto. Agora vai ter que ser aprovado pelo Desenvolve São Paulo.
E logicamente em parceria, como você disse, né, a Câmara é a mãe da Prefeitura, né? É. Em parceria entre Prefeitura, né, que coloca a mão na massa, trabalha, e a Câmara Municipal apresentando projetos, sim, e propostas para melhorar o dia a dia da população. Alberto, eu tenho aqui pouco tempo, né, para a gente fechar a nossa conversa. Esse ano de 2022 está terminando, seu segundo ano como vereador. É positivo 2022, no seu, sim, ponto de vista?
É, eu estava fazendo uma avaliação, eu, né, fui eleito pela primeira vez, aí, então uma eleição meio improvável, né? Partido pequeno, sem recursos, sem nada, ser eleito. É, eu, ao que eu me propus, como eu me coloquei como candidato, em 2 anos eu consegui. Eu falei, se hoje eu terminasse meu mandato, eu saía satisfeito, porque aquilo que eu me propus a fazer, apresentar meus projetos conservadores, foi aprovado. Por exemplo, eu aprovei um projeto anti-lockdown na cidade de Taubaté, prefeito, para fechar o comércio hoje, numa questão de uma pandemia, vai ser mais difícil, né? É um projeto que eu apresentei e aprovei. Aprovei um projeto que proíbe a exigência de passaporte vacinal em Taubaté, porque a gente tem que preservar a liberdade das pessoas. É, aprovei um projeto que proíbe a linguagem neutra nas escolas, o ensino da linguagem neutra nas escolas. É, existe todos, né? Existe todas, mas não existe todes, assim. É, aprovei também um projeto de transparência na Câmara, da Prefeitura, que dá transparência nas emendas parlamentares. A gente vê muito deputado anunciando, ah, mandei 500 mil, 1 milhão para a cidade, prefeito, vereador anuncia que trouxe o recurso, mas a população não vê, né? Foi aplicado, não foi, chegou, não chegou. Então no portal da transparência da prefeitura vai ter lá emendas parlamentares, então você vai poder entrar e ver cada deputado que mandou, aonde foi gasto, realmente foi gasto. Então é um projeto de transparência que eu aprovei, eu, vereador Dentinho. É, aprovei recentemente agora também um projeto que traz a desburocratização para o setor da construção civil, né? A não exigência mais do livro de ordem na prefeitura. Então eu saio satisfeito. Se os próximos 2 anos meu como gestor, né, da Câmara Municipal de Taubaté, que é como presidente da Câmara agora, e eu fizer um bom trabalho e for reconhecido pelos meus companheiros, os vereadores, pelos funcionários e pela população, se eu não for reeleito em 2024, eu saio satisfeito com o meu mandato.
Bom, logicamente o ano está terminando, a gente sempre faz um balanço, mas a cabeça continua funcionando, girando. Já tem alguma ideia, alguma proposta, ou vai focar primeiro nessa questão de ser o presidente da Câmara Municipal?
Não, primeiro agora é a questão de fazer uma boa gestão com o presidente da Câmara Municipal de Taubaté. É lógico que a gente pensa em vir à reeleição a vereador, né? Vou colocar meu nome para candidato à reeleição. Não pretendo algo maior ainda não. Temos que ter pé no chão, trabalhar, aprender bastante. Mas eu saio satisfeito com o meu trabalho. Estou satisfeito com ele, a população, meus eleitores também estão satisfeitos. E isso que importa, né?
Você contou um pouco da trajetória política lá atrás, participando de movimentos de impeachment, né? Defendendo seus posicionamentos. Você, na sua infância, você, no seu trabalho, sua profissão...
É, eu fui militar do Exército, né, durante 4 anos no Cavex, em Taubaté. Fui cabo armeiro lá. Depois saí, fui trabalhar na área de vendas e depois entrei para o ramo de autoescola em 98. E onde eu fiquei 22 anos trabalhando com autoescola em Taubaté. Então era professor, dava aula tanto prática, depois passei para aula teórica, né, aquela curso de formação, né, para antes de tirar a habilitação. Fiquei 12 anos dando aula teórica. Em 2019 trabalhei na campanha, em 2018 trabalhei na campanha do deputado Castelo Branco. Deputado estadual, foi eleito, e aí ele me chamou, trabalhei na assessoria dele dos 2019 a 2020. E aí depois, então a gente ganhou experiência, tanto na militância política, trabalhando, acompanhando a Câmara Municipal, depois trabalhando como assessor, e agora como vereador, né? E agora uma nova experiência que é administrativamente ser presidente da casa.
É, lá atrás, viu, Joaquim Machado, que está acompanhando, lá atrás foi professor de autoescola, diretor, imagine numa aula, né? Reprovava quatro e mesmo assim foi eleito vereador, né?
É. Não, mas a diferença é exatamente essa, a maioria dos meus alunos eram aprovados, né?
Porque eles então, aprendiam
exatamente. Com o professor. E grande parte dos meus eleitores são meus ex-alunos mesmo.
É, então tem essa questão. Eu fui reprovado no meu primeiro, a tal de rampa. Que dificuldade. Eu demorei um pouquinho para tirar a carta, né? Mas faz parte do processo. Vereador, eu quero agradecer a sua presença. Você assume um cargo muito importante, já tem um cargo importante, sim, né? Ser vereador é de uma importância gigantesca. A cidade necessita, né, de vereadores que sejam atuantes e que, de uma certa forma, trabalhem em prol de toda a população, independentemente do seu posicionamento, da questão de ser de direita ou de esquerda. É fundamental que o trabalho que você realize seja, logicamente, positivo, com benefícios à população. É um novo desafio na sua trajetória política, que você tenha sucesso, êxito nesse novo desafio, e aqui as portas sempre abertas, quando você quiser, só bater na porta, pode chegar mais cedo também, não tem problema. A gente oferece um cafezinho antes, tá bom, vereador? Bom,
obrigado pelo convite, estou à disposição. E o meu mandato, esses 2 anos, né, eu tenho um bom relacionamento com todos os vereadores na casa, principalmente com a esquerda, né, como a gente estava conversando aqui em off, mas até a esquerda ficou, né, de dentro da Câmara, ficou feliz com a minha eleição. É engraçado, né, eu ali na extrema direita, com a extrema esquerda, e eles ficaram felizes porque eles sabem da minha responsabilidade, da minha seriedade no meu trabalho, então eles estão tranquilos em relação a isso.
É aquilo que a gente também falou, né? O respeito das ideias tem que existir. As diferenças, elas existem dentro da nossa casa. Imagine numa comunidade, numa sociedade.
E o parlamento está lá para isso. A TV Câmara de Taubaté está recebendo novos profissionais agora no concurso. E um dos primeiros projetos que eu quero levar é que tenha um programa de debates. Que tenha colocado em pauta um projeto, traga quem é favorável, quem é contra, e faça o debate para a população saber isso aí. Tem que ter o debate.
O debate é legal. Ainda bem que existe oposição, porque senão seria muito fácil administrar para qualquer governo. A oposição, ela é fundamental.
Fundamental numa democracia.
Democracia. Por isso é democracia, né? Vereador, grande abraço, feliz obrigado. Natal, boa passagem de ano, sucesso em 2023.
CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. CBN.